Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Bom início de semana.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Um ótimo início de semana para a gente. Boa tarde você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
É, muitas informações para os nossos ouvintes. E eu quero a participação também dos nossos ouvintes em peso, hein? Hoje, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. E cheia de manifestações culturais pela Bahia, hein? Principalmente aqui em Ilhéus, em Salvador, e a gente vai falar sobre isso já, já. Bem, aproveitar e mandar um abraço para todos que estão envolvidos aí nos eventos, né, pela cidade, no dia de Iemanjá, mas daqui a pouco a gente fala sobre a programação, tá? Olha, 12 horas e 11 minutos, o seu nosso Jornal do Meio Dia está no ar, um oferecimento, Mix Mateus e Ilhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Ilhéus. WhatsApp 73-3232-8912. Mandar um abraço pro pessoal do Sono e Lar Móveis. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio Dia, hein? Um abraço a todos da Sono.
Vamos só fazer uma correção. O WhatsApp é o 3231-8912.
Então vamos corrigir aqui. O WhatsApp da Sono Lar e Móveis 3231-8912. A gente vai até conferir direitinho se é isso mesmo, que Nádia Reis informa aqui. 3232. Nádia Reis, por gentileza, Nádia Reis, corre aqui. Bem, a partir de agora vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Curtir o Carnaval de Salvador já custa mais de R$4.000 por dia. É, isso aqui é para quem vai curtir, pular blocos, pular em blocos, em camarotes, tá? Os valores são bem salgadinhos, então... quem está disposto, né, a ter essa curtição toda aí em bloco ou camarote, por dia, em média, gasta esse valor de R$4.000. Mas, obviamente, o Carnaval de Salvador tem espaço para todo mundo. E quem quer curtir na pipoca, curte bastante e não precisa gastar tudo isso, tá? Eu te garanto.
Jornal Meio Teresina, é o Jornal Meio Norte, não é isso, Kátia? Piauí tem maior salário médio do Nordeste, diz Caged.
E hoje ainda vamos falar sobre o novo salário mínimo que começa a valer a partir de hoje, começa a ser pago a partir de hoje. Jornal do Comércio Recife, Legislativo retoma trabalhos sob clima de prévia eleitoral em Pernambuco.
Tribuna da Bahia, Salvador, 300 mil multas de trânsito. Motoristas baianos estão correndo muito.
É, correu demais acima da velocidade, multa. Só assim alguns aprendem, né? Vamos de Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Cearenses acionam justiça por acesso à saúde.
Tribuna do Norte, Natal. Dois homens são presos com 375 quilos de drogas na Grande Natal.
Olha só a quantidade de drogas apreendida lá no Rio Grande do Norte, hein? Jornal Globo, Rio de Janeiro. Batalha legislativa. Volta do Congresso pressiona governo com vetos e prazo curto para pautas eleitorais.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Oficiais condenados pelo golpe vão a julgamento no STM.
Supremo Tribunal Militar. Vamos de jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Rota estratégica marcada pelo perigo.
0 hora, Porto Alegre. Média nos últimos 14 anos. A cada 4 anos, dias, uma mulher é morta no Rio Grande do Sul por violência de gênero.
Que coisa absurda. Essa é uma triste realidade
Muito.
mesmo lá no Rio Grande do Sul. Você não entendeu errado, não. É isso mesmo, a cada 4 anos, dias, uma mulher morta por violência de gênero. Então, assim, infelizmente, o feminicídio é uma triste realidade nesse país, ou até mesmo, né, essa questão da violência de gênero, como é o caso desse absurdo que aconteceu do síndico que matou lá a moradora, né, e proprietária de apartamentos e corretora de imóveis. Meu Deus, ele se achava, né? Eu não sei se ele se acha ainda agora que ele está preso, o dono do edifício, onde tem vários apartamentos. E cada apartamento tem um dono. No caso, ela tinha o dela e administrava outros apartamentos dos familiares, porque ela é corretora de imóveis. E aí ele implicava com ela, se sentia dono do prédio e se sentia no direito de tirá-la do caminho dele, matando-a. Que ele realmente pague na justiça com muito rigor, porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém por nenhum motivo, principalmente por um motivo tão absurdo como esse.
O que mais assusta,
E,
Kátia? 10 boletins,
infelizmente,
né?
é
De
isso.
ocorrência.
Infelizmente, parece que a gente está à mercê da violência, porque ela já tinha feito 10 boletins de ocorrência contra ele por conta dos comportamentos agressivos, né?
Isso.
Absurdo, ele cortar até a
A
luz do
luz.
prédio, do
Isso.
apartamento dela a todo momento. E como ele, eu também já vi de perto síndico que se acha dono do prédio, né? Que gosta de fazer maldade com pessoas. Mas uma hora, a maldade vira contra ele. As coisas ruins começam a acontecer na vida dessas pessoas. Como é o caso desse aí que já está preso, né? Então eu espero que ele pague mesmo na justiça e que esses absurdos de violência do gênero, né, acabe nesse país, porque chega, não dá mais. As mulheres sempre suscetíveis a qualquer tipo de violência, homens monstros, que se não são homens, que acham que pode crescer em cima da mulher, pode agredir verbalmente, falar mentiras, né? Fazer vinganças, né, absurdas contra as pessoas, perseguir as pessoas. Gente, são coisas assim que já deu, né? Já deu, chega. Por isso que eu espero que a justiça seja sempre feita em cima dessas pessoas. Seja a justiça do homem ou a justiça divina, viu, Carla?
Isso, com certeza.
Vamos de jornal Correio do Povo de Porto Alegre, também Rio Grande do Sul, que informa: setor portuário do Rio Grande do Sul entra na rota de leilões e concessões.
Folha de São Paulo, salário inicial é recorde com escassez de mão de obra e alta do mínimo.
Olha que coisa. Jornal Estado de São Paulo, caso Master. Toffoli, que é o ministro do STF, orientou a achar, entre aspas, contradição e omissões em fala do diretor do Banco Central. É coisa.
Diário de São Paulo, manifestantes se reúnem na Paulista para cobrar justiça pela morte do Cão Orelha. Outro absurdo.
Outro absurdo e que também tem que ser cobrado pela justiça com rigor, né? Eu acho que já está na hora de aumentar as punições para quem maltrata os animais, né?
Tem.
Também já deu, pelo amor de Deus, viu? Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, diz que denúncia ajuda a prender 160 criminosos todo mês lá no estado do Espírito Santo.
Folha de Londrina, Paraná, salários até 5 mil ficam livres do imposto de renda neste mês.
Começou realmente neste mês, hein? Jornal Popular Goiânia, despesa aumenta 34%, receita cresce 19%. Eita, fácil não, Brasil. O bolso do brasileiro que lute com os aumentos e mais aumentos de impostos, com salário cada vez mais mínimo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 20 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, isso mesmo, 12 horas e 21 minutos, você já pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029, tá? Queremos a participação em massa aí dos nossos ouvintes, hein? Aproveito que hoje não tem entrevistado, então tem mais espaço aqui para a participação do ouvinte. Bem, são 12 horas e 21 minutos, como eu disse agora há pouco, nós vamos começar aqui no noticiário regional com Ileus em Destaque, falando dos festejos de Iemanjá aqui na cidade. E claro, vamos falar da programação, lembrar aí para você que quer participar, tá bom? Vamos iniciar aqui falando da programação na área ali da Maramata. Começou às 5 da manhã com a Alvorada de Fogos, já teve café da manhã, teve também xirê com baianas. E às 2h30 da tarde vai ter saída do cortejo ali na Maramata, tá? Que é no Pontal, pertinho ali da Ponte Nova, tá bom? Tem também programação na Litorânea Norte, então preste atenção. Começou também hoje às 5 da manhã lá na Litorânea Norte com alvorada festiva. Já teve pela manhã o xirê, banhos de cheiro, banho de pipoca, banhos de milho branco. E às 2h30 da tarde também tem procissão marítima. Então, daí quem quer participar dá tempo, né? Às 2h30 da tarde, ali na Litorânea Norte, saindo a procissão marítima. Tem também a programação na área da Praia do Cristo. Também começou logo cedinho com a Alvorada de Fogos, Xirei Povos de Rua, Saudações aos Povos Terreiros e Abertura. Teve também Xirei Louvor a Iemanjá, Banhos de Cheiro e Flor. Meio-dia, olha, Carla, tem almoço, Carla, tem almoço, e a gente aqui, não pode ir, não. Mas às 2 da tarde tem cortejo de oferenda, tá? Então quem quer participar, às 2 da tarde tem um cortejo de oferenda, às 2h30 entrega das oferendas em alto mar, e às 3h30 da tarde roda de agradecimentos. Então tudo ali na área da programação, essa programação toda é na área da Praia do Cristo. E a partir das 4 da tarde tem show, isso mesmo, com a Gig Gueto, é isso mesmo. Vai ter ali próximo à Ponte Jorge Amado, na Avenida Soares Lopes. Parece que, se não me engano, já tem um palco montado lá, se não me engano. E a partir das 4 da tarde, né, em homenagem aí a esses festejos de Iemanjá, a prefeitura realizando aí, portanto, esse evento, né, apoiando todos os eventos nessas áreas que eu citei agora há pouco, ali na Praia do Cristo, no Litorânea Norte e na Maramata, e ainda realizando esse show a partir das 4 da tarde na Avenida Soares Lopes, próxima à Ponte Jorge Amado, entenderam? Avenida Soares Lopes já ali, próxima à ponte, tá? A partir das 4 da tarde. Então é aberto ao público, quem quiser participar pode sim participar, tá? 12 horas e 24 minutos. Vamos falar aqui sobre a queda de acidentes, né? A queda nos atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito em 2026. Que a Ilhéus registra a queda de 62,2%. Eu me lembro que na semana passada o Cláudio, que é o diretor-geral da Sutran, esteve aqui e ele falou que ia conferir direitinho esses números, que esses números iam sair a partir dessa semana. E tá aí, né? Ilhéus registrando queda de 62,2% nos atendimentos a vítima de acidentes de trânsito em 2026, e a redução reforça a importância das medidas viárias implantadas pelo município com foco na preservação de vidas. Então, os dados de atendimento a vítimas de acidente de trânsito em Ilhéus apontam uma queda expressiva no início de 2026, reforçando o impacto positivo das ações de ordenamento viário implantadas no município. Levantamento do Sinanet Bahia mostra que os hospitais, a unidade de pronto atendimento, né, a UPA, no caso, 24 horas, e o PA da Zona Sul, que também é um pronto atendimento, receberam um número significativamente menor de vítimas neste primeiro mês do ano, em comparação com os 3 anos anteriores, não é isso, Carla?
Exatamente, Kátia. E de acordo com os registros, foram contabilizados 506 atendimentos em 2023, 1.061 em 2024 e 347 em 2025. Já em janeiro de 2026, o número caiu para apenas 20 atendimentos. Quando comparada com a média mensal dos 3 anos anteriores, a redução chega a aproximadamente 62,2%. Os números indicam que as recentes intervenções no trânsito de Ilhéus têm alcançado aí seu principal objetivo, que é a preservação de vidas. A Prefeitura, por meio da Autarquia de Transporte, Trânsito e Mobilidade, que é a SUTRAM, ela vem adotando aí uma série de medidas para tornar o tráfego mais seguro, como os radares de controle de velocidade, monitoramento eletrônico, coibição de avanço de sinal vermelho, além de blitz educativas e ações de conscientização. A redução expressiva nos atendimentos por acidentes de trânsito reforça a importância das ações e como elas promovem um trânsito mais seguro para pedestres, motociclistas, ciclistas e motoristas em Ilhéus.
Então tá aí, né? Bem, são 12 horas e 26 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é segunda-feira. Desejo uma ótima semana. Carla Menezes, ótima semana, boa segunda-feira e um excelente trabalho para você também, Carlinha. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, que é nossa primeira parada, cidade de Ilhéus, zona sul da cidade de Ilhéus, hein? Guarnições da 69, Companhia Independente de Polícia Militar, foram acionadas para atender a ocorrência nas imediações de uma cabana localizada na Praia dos Milionários, na zona sul de Ilhéus. Essa cabana fica localizada no início da Praia dos Milionários. O fato aconteceu na noite de ontem, domingão, dia 1º de fevereiro. Segundo imagens que circulam em redes sociais, mostram uma mulher identificada pelo nome de Carla Beatriz apresentando várias perfurações por várias partes do corpo, sendo amparada e protegida por outras pessoas que frequentavam o local enquanto aguardavam a chegada dos socorristas do SAMU. A Polícia Militar está ainda em diligências para buscar entender as circunstâncias, a autoria e a motivação desta tentativa inicialmente de homicídio na noite de ontem, em plena Praia dos Milionários, na zona sul da cidade de Ilhéus, tendo como vítima outra mulher que foi agredida ainda na cidade de Ilhéus. Policiais militares da 70 CIPM receberam denúncia de indivíduos armados e praticando tráfico de drogas. Sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro! No Alto da Esperança, durante a diligência, abordaram o indivíduo em posse de uma bolsa contendo 58 pedras de crack, 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 além de 2 papelotes de maconha. Diante do flagra, foi dada voz de prisão. Seja preso! E o suspeito foi conduzido no tapete vermelho para a delegacia de polícia civil e apresentado à autoridade competente para a adoção das medidas cabíveis. No vizinho município de Una, o homicídio foi registrado na noite do último sábado em pleno bairro Marcel Ganem. A vítima, conhecida popularmente pelo apelido de Sheik, foi atingida por disparos de arma de fogo, morrendo ainda no local. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMUzão, o 92, foi acionado e foi até a ocorrência com apoio de uma guarnição do 3º Pilotão da 71ª Companhia Independente de Polícia, mas, no entanto, ao chegarem ao local, as equipes já constataram o óbito da vítima. A área foi isolada para os procedimentos legais. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, de Ilhéus, foi acionado para realizar o levantamento cadavérico e providencial encaminhamento do corpo aqui para o Instituto Médico Legal, onde será submetido à perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Polícia Civil de Una. No extremo sul da Bahia, um jovem trabalhador de apenas 21 anos de idade, ele morreu em um trágico acidente de trabalho no centro da cidade de Teixeira de Freitas. A vítima, Ítalo Araújo, caiu de um andaime de ferro montado em plena Avenida Presidente Getúlio Vargas e não utilizava nenhum equipamento de proteção individual, o EPI. As causas exatas da morte ainda estão sendo apuradas, mas de acordo com as informações, Ítalo perdeu o equilíbrio, caiu do andaime que estava instalado em meio a uma rede de fios elétricos, inclusive fios de alta tensão. Os peritos ainda levantaram a hipótese de que Ítalo possa ter sofrido um choque elétrico, já que o corpo apresentava lesões compatíveis com entrada e saída de corrente. Ainda no extremo sul da Bahia, um grave acidente na BR-101 resultou em uma morte e deixou duas pessoas em estado grave. Município Teixeira de Freitas. A colisão frontal ocorreu no quilômetro 844 da rodovia. O motorista do Fiat Uno envolvido na batida, identificado como Jeová Araújo Silva, 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido para o Hospital Estadual Costa das Baleias. O Fiat Uno invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta Mercedes-Benz. O condutor do caminhão tentou desviar, mas não conseguiu evitar o choque. As duas passageiras que estavam no Uno, Vera Lúcia e Rose da Silva, esposa e mãe do motorista falecido, também foram socorridas em estado grave e encaminhadas para o Hospital Estadual Costa das Baleias para atendimento médico de urgência. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Carla Menezes.
Obrigada, Coach Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? 12 horas e 33 minutos, vamos ao rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Matheus Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. E Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado, em Ilhéus. WhatsApp 73 3231 8912. Bem, 12 horas e 40 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você pode enviar sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem. Sua mensagem escrita, aliás, de preferência, né? Obviamente. E aí a gente divulga aqui. A Carla já estava, agora no intervalo, estava navegando, inclusive no WhatsApp. E teve um ouvinte que fez uma reclamação aqui escrita e mandou até um áudio para comprovar. Olha que interessante. E a Carla vai trazer aqui as informações para a gente, né, Carla?
Exato, Cátia. Ela disse aqui o seguinte: oi, bom dia aqui. Em Vila Olímpio precisamos de ajuda. Posto está em perigo com as...
Poste
está em perigo com as causas. Coelba precisa resolver essa situação. Vamos soltar o áudio, Cátia, aqui da ouvinte? Dá para soltar?
Pode ser.
Pronto, vamos lá.
O poste está tombando. Desceu, cada vez mais que chove, tomba. Porque não dá para ver assim, mas se eu olhar, vim cá, olha aí, ó. Tá caindo esse poste aqui, ó.
E dá para ver sim,
dá,
viu, Cátia?
Dá. É isso, ela achou que a gente não ia perceber, mas na imagem que ela fez, dá para ver. O poste, gente, ele tá inclinando. Isso. Aí ela quis dizer o quê? Que cada vez que chove, piora. Vai molhando mais a terra, ele vai ficando mais mole, mais solto, isso, certo? E vai inclinando. Realmente, como ele está ali, vai cair. Então, atenção, Coelba, né? Precisa se fazer uma vistoria lá em Vila Olímpio, nos postes. Porque tem postes prestes a cair em Vila Olímpio. É aqui em Ilhéus, hein?
Pronto, inclusive tá aqui. Olha, um ouvinte da gente entrou aqui em contato com a gente. Me chama Alfredo da Coelba. Consegue, por favor, o contato dessa consumidora. Vamos arrumar isso aí.
Ótimo!
Olha que bacana, gente.
Então já manda pra ele, pode mandar.
Pois cara. É, aí então... número,
viu,
Amanda,
querida?
Amanda.
Amanda, né?
Isso.
De Vila Olímpio. A Coelba já até... O pessoal da Coelba, o representante, já tá ouvindo o programa, já tá nos respondendo aqui, que vai já... resolver isso aí, que bacana, né?
Muito.
Que maravilha.
Inclusive, obrigada, não é, Kátia?
Muito obrigada aí.
Obrigada, Alfredo.
O Alfredo da Coelba, a equipe aí, tá? É isso, os problemas existem, vamos corrigi-los, né? Não pode deixar lá, permanecer lá no erro o tempo todo.
Exatamente. Olha, vamos abraçar aqui também quem tá ouvindo o programa, dando essa super audiência pra gente. Tá dizendo aqui, né? Boa tarde, Kátia, Carla... Aqui é o Carlos, de Campinas, e eu quero mandar aí uma boa tarde, um bom almoço, né, para o meu irmão Reinaldo. Ele está trabalhando lá na Ponta do Ramo e está ligadinho no Jornal do Meio Dia, com Kátia Gomes e Carla Menezes, Coutinho Neto. Uma boa segunda para vocês, uma ótima semana e um forte abraço.
Nossa,
é o Carlos.
Bacana, Carlos. Um abraço para você aí, acompanhando a gente direto de São Paulo, né?
O Vitor também está por aqui. O Vitor do Alto do Pacheco, também ligado aqui no Jornal do Meio Dia, viu, Kátia?
Obrigada, Vitor, do Alto do Pacheco. Um abraço para você e obrigada pela audiência.
Pronto, então o Siso Boy também está por aqui. Olha, boa tarde, Carla e Kátia. Gostaria de pedir ao secretário da Sutrans para o São Miguel. Está acontecendo de tudo. Quadriciclos com 6 pessoas, motos nas praias, que mais? Moto fazendo zerinho e sem capacetes. E o pior, velocidade na... Avenida Princesa, ou melhor, perdão, na Avenida Principal, tragédia anunciada. O Siso Boy tá aqui mandando pra gente, né?
Mas tragédia anunciada de quê?
Pois, segundo ele, o pessoal tá andando em alta velocidade na localidade, né? Ele tá pedindo aí essa ajuda.
Pronto, Siso, tá divulgado, então.
Pronto, vamos lá. Mais aqui, moradores de Vila Olímpio também. Estamos aguardando a máquina passar aqui nas estradas. Isso é a Secretaria dos Distritos, não é isso, Kátia?
Isso mesmo, Carla.
Pronto, então é isso. Por enquanto é só. Deixa eu ver mais uma aqui que eu acabei não lendo. Pronto, tá aqui. Olha, tem uma informação aqui. É isso, pronto. Tá meio confuso aqui, a gente vai passar por essa, viu, Kátia? Volto
com
você.
Depois a gente dá uma olhadinha.
Isso.
Daqui a pouco. E a gente analisa. Vamos fazer o seguinte, são 12 horas e 44 minutos, vamos acionar logo novamente nosso repórter, Coutinho Neto, retornando aí com mais informações para a gente do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carlaio. Muito obrigado, muito bacana. Você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando a sua viaturinha virtual da Gabi já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida. Bora, Bahia! Grande Bahia, região do Sudoeste Baiano e também região do Cacau, Baixo Sul. Você vai saber de tudo agora. Um jovem, identificado pelo prenome de Renan, morreu durante uma ação policial realizada por equipes da CIP Central no município de Ibirataia. De acordo com informações, houve confronto entre o suspeito de tráfico de drogas e os policiais. Durante a ação, um homem foi baleado, chegou a ser socorrido pelos próprios agentes da lei e encaminhado para a unidade hospitalar local, mas não resistiu e morreu após dar entrada no hospital. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma pistola e uma quantidade de drogas que foi apresentada ao plantão da delegacia de Ibirataia. Uma mulher de 49 anos de idade, identificada como Julieta Teixeira Porto Neta, ela morreu na noite do último sábado em um acidente na BR-030, no trecho do município de Palmas de Monte Alto, no sudoeste da Bahia. O esposo de Julieta ficou gravemente ferido. O acidente ocorreu após uma colisão frontal entre um Honda Civic e um veículo Chevrolet Corsa em um quebra-molas localizado no distrito de Rancho das Mães. Segundo testemunhas, o Civic seguia de Guanambi para Palmas de Monte Alto quando, ao passar no quebra-mola, bateu frontalmente no Corsa que estava o casal. O marido de Julieta, que conduziu o veículo, foi encaminhado para o Hospital Geral de Guanambi, onde foi atendido em estado crítico, enquanto que o motorista do Civic fugiu do local antes da chegada do 17º Batalhão de Polícia Militar, que registrou a ocorrência. Departamento de Polícia Técnica realizou levantamento cadavérico e encaminhou o corpo de Julieta para o Instituto Médico Legal, também na cidade de Guanambi. Uma sequência impressionante de acidentes com vítimas e também com vítimas fatais aconteceu em plena BA-120. São as rodovias ensanguentadas que cortam a Bahia. Rodovias estaduais, 3 acidentes de trânsito com vítimas fatais foram registrados na noite do último sábado ao longo da rodovia BA-120, entre os municípios de Santa Luz, Retirolândia e Queimadas. O primeiro acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite, no trecho que liga BA-120, Santa Luz a Valente. A vítima fatal, identificado como Edilson Lopes de Oliveira, tinha 56 anos de idade e era pedreiro. Já no município de Retirolândia, cerca de 45 minutos depois do primeiro outro acidente fatal, mais um foi registrado onde? Na BA-120, a cerca de 2 quilômetros da sede do município de Retirolândia. A vítima, João Antônio dos Santos Silva, 45 anos de idade, conhecido como João Rico. Ele conduzia um Fiat Uno quando o veículo capotou. Com impacto, João Rico foi arremessado para fora do carro e morreu ainda no local. O terceiro acidente com morte também aconteceu na noite do último sábado, na BA-120, na região do povoado Ponto Novo, cerca de 10 quilômetros da sede do município de Queimadas, sentido ao município de Cansanção. Segundo informações, este trecho da rodovia está passando por obras. A colisão envolveu 2 motocicletas, deixando o homem morto e outras 3 pessoas feridas em estado extremamente grave. A vítima fatal, José Carlos dos Santos Almeida, 45 anos, que trabalhava também como pedreiro. No município de Serrinha, um homem foi morto a pauladas após uma briga na madrugada do último sábado. O crime aconteceu por volta das 2 horas da madrugada, na zona rural do município. Segundo a polícia, o suspeito foi preso horas depois do crime. A vítima, identificada como Pedro Henrique Silva Santos, e acabou sendo agredido por vários golpes de madeira. A Polícia Civil está investigando o caso. E ainda, conforme a Polícia Civil, o suspeito de matar Pedro Henrique foi preso. Horas depois, ele estava na rodoviária da cidade tentando fugir. A ação aconteceu através de equipes da Delegacia Territorial de Serrinha, com apoio do GAT CISAL e do Núcleo de Inteligência da 15ª Corpim. Um homicídio aconteceu na cidade de Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia. A Polícia Civil prendeu o autor do crime em flagrante, identificado pelas iniciais DSD, de 33 anos de idade, que confessou o assassinato e não ofereceu resistência à prisão. O suspeito foi preso em menos de uma hora após o crime. Ele foi encontrado em um bar, no mesmo bairro onde aconteceu o homicídio, e foi conduzido para a delegacia, onde permanece à disposição da justiça. Houve o desentendimento entre os dois irmãos. Um irmão matou o outro irmão. Durante a discussão, o acusado desferiu golpes de faca tipo peixeiras contra o próprio irmão, Adonias dos Santos Dantas, que não teve chance de defesa e morreu ainda no local do crime, sem tempo de atendimento médico. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa, na hora do almoço, lado a lado com a notícia, com Carla Menezes. E com você, 100% de aço, Kátia Gomes.
Já abriu aí?
100% de aço, bora.
E é, Gutinho, além de ser tricolor de aço, eu sou 100%. Eu vou falar no Bahia, eu vou te falar, viu? Rapaz, nosso Bahia tá demais. Queria lembrar o nome do jogador novinho lá de 17 anos, menino arrasando, hein? Ai, ai, é isso aí. Eu acho massa o Bahia assim, voando. Coutinho Neto, um abraço pra você. Coutinho praticamente tá de folga a semana toda, viu, gente? O resto da semana ter Coutinho aqui vai ser difícil.
Como assim, Coutinho?
Ai, Coutinho Neto. Bem, 12 horas e 52 minutos. Tem alguma mensagem de ouvinte para divulgar? Que já aproveita, já divulga, porque o pessoal adora deixar algumas mensagens pro final do final do final do programa e a gente não consegue divulgar. E aí eles ficam bem chateados também.
Não, para que é só, viu? Só a nossa amiga Elvira que mandou aqui. Meninas lindas, beijo no coração para vocês. Já já estarei por aí.
Beijo para ela também. Olha, 12 horas e 53 minutos... Vamos aqui de informação aqui rapidamente. O setor policial acaba de chegar uma informação aqui, já Coutinho saiu do ar agora com notícias. O setor policial, deixa a gente falar aqui uma informação que acaba de chegar. Um estudante de medicina de 33 anos foi preso ontem em Cruz das Almas, ali no Recôncavo Baiano. Sabe por quê? Suspeito de extorsão. A identidade dele não foi divulgada. A prisão ocorreu durante ação policial após denúncia de vítimas que relataram ameaças e exigências financeiras. Segundo a investigação, o suspeito se passava por mulher em um site de entretenimento adulto para atrair casais. Após ganhar a confiança das vítimas, ele ameaçava divulgar imagens íntimas obtidas na plataforma caso os valores exigidos não fossem pagos. É brincadeira?
É brincadeira um negócio desse.
E aí, Carla, a polícia apurou que um casal chegou a transferir R$ 2.700 para a chave Pix indicada por esse acusado aí, que é um estudante de medicina. Para dificultar o rastreamento, ele utilizava contas bancárias de terceiros. Diante de novas ameaças e cobranças, as vítimas procuraram as autoridades. Que é o correto, né? Sofreu ameaça, corre, aciona a polícia. E o cruzamento de dados levou os investigadores ao estudante que mora próximo às vítimas e conhecia detalhes usados na prática criminosa. Ele aguardava colação de grau em medicina no Paraguai, prevista para o dia 19 deste mês, e de acordo com a corporação, o custo teria sido pago com recursos obtidos por meio das extorsões.
Ele vai colar grau agora.
Ah, mas vai muito. As investigações continuam com perícia no celular do suspeito para identificar outras vítimas, e o crime prevê pena de 4 a 10 anos de prisão, além de multa com aumento em caso de prática reiterada. Que coisa! Agora você vai pagar na justiça e ficar preso aguardando aí o que vai acontecer a partir de agora. Mas, rapaz, em vez de estudar e procurar custear os estudos de forma digna, né, Carla?
Exato.
Aí vai fazer besteira.
Vai aprontar.
Agora, meu querido, essa formatura, essa colação de grau, não sei se sai não, viu? Essa prisão sua aí. Olha, 12 horas e 55 minutos, vamos de mais informação, vamos dar uma passadinha por Salvador para falar dos festejos de Iemanjá, que a gente sabe que por lá é tradição mesmo. Fé e tradição marcam o dia de Iemanjá em Salvador, né? Fé, emoção, entrega de presentes, estão marcando aí as celebrações de baianos e turistas em Salvador hoje, no dia de Iemanjá, 2 de fevereiro. As manifestações religiosas e festivas começaram ainda na noite de ontem, lá no bairro do Rio Vermelho. Na madrugada, uma alvorada de fogos marcou a chegada do presente principal na colônia de pesca Z1, responsável pela organização do evento, junto à Prefeitura de Salvador. O presente, que ainda não teve o nome revelado, está no Caramanchão, local onde as pessoas poderão, né, deixar suas oferendas em grandes balaios até as 4 da tarde de hoje. Na sequência, os pescadores vão levar a embarcação com destino ao buraco de Iaiá, área em formato de concha, situada a 3 milhas náuticas da terra. E aí também essa questão de presente para Iemanjá representa ancestralidade, protege tradição religiosa. É de grande importância que não se mercantilize a festa. Olha só essa fala aí que a gente vai trazer agora, né, Carla?
Exato, a tradição do presente para Iemanjá no dia 2 de fevereiro remonta uma história de fé praticada em Salvador há mais de 200 anos. O bairro do Rio Vermelho, por exemplo, ganha as cores azul e branco durante o dia da celebração e a responsabilidade de dar a principal oferenda à Mãe das Águas fica a cargo aí de pescadores e do povo de terreiro. Em entrevista, né, a nossa fonte aqui, o G1, o Elias Conceição, do terreiro Olufanjá, ele contou que a responsável por coordenar a preparação da oferenda neste ano foi a Manhecinha de Nanã. Pela segunda vez, o presente escolhido ainda não foi revelado. Ogan do terreiro, cargo que atribui aos homens responsabilidade sobre o funcionamento e relações sociais do espaço do dia a dia. Conceição ressalta que essa preparação ultrapassa a construção material do objeto que será dado e inclui um grande esforço espiritual. E disse o seguinte aqui, olha, a responsabilidade é gigantesca para quem é de axé. Se lida com muita energia, muita gente, não é uma questão só de festa. Conforme o Ogã, o trabalho inclui pedir a permissão para Oxalá, Orixá, regente do terreiro, assim como uma série de banhos e outros procedimentos que prepara o espiritual. Com isso, a casa também faz consultas aos orixás para proteger todas as pessoas que estão na festa. Em parceria com os pescadores, o povo de terreiro acompanha todo o ritual até a entrega do presente à divindade. E disse aqui, olha, há uma harmonia entre os terreiros e os pescadores. Nós vamos no barco com eles, ficamos no barracão, porque a entrega tem que ser feita na ritualística do terreiro. O apreço com a manutenção do aspecto religioso do dia 2 de fevereiro é uma parte importante para a manutenção da importância histórica da data, ainda que o chamado profano também faça parte das manifestações ligadas à festa de Iemanjá. O Elias ressalta que é uma religiosidade que mantém tudo unido.
Então, bacana. Então tá aí, né, ressaltando a tradição histórica, né, da prática pelo povo negro e de terreiro, que trouxe de países africanos o culto a Iemanjá. E aí o Elias aponta, né, que a dimensão sagrada da festa é essencial. Então tá aí, né, esses grandes festejos de Iemanjá pela Bahia. E a gente sabe que em Salvador a tradição é imensa, né, bem forte. E não só o povo de Salvador participa, mas os turistas também. E aqui em Ilhéus também, esse ano aí, com bastante festejos, né, pela cidade, só relembrando aqui, Litorânea Norte, área ali do Cristo, Maramata, e também com esse grande show a partir das 4 da tarde hoje, finalzinho ali da Avenida Soares Lopes, próximo à Ponte Nova, né? Que é a Ponte Jorge Amado. Então tá aí. Então, que todo o povo baiano aí, turista, né? Seja aqui em Ilhéus, em Salvador, em outras cidades, possam participar deste momento. Bem, pontualmente 1h, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira. Vamos encerrar por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde para você também, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia. Até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Tem crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade no Malhada, em Ilhéus. O WhatsApp é o 3231-8912. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.